Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Sabe, irmãos, a gente orou aqui, mas há momentos na nossa vida, e principalmente o momento que a gente está vivendo como país, em que a gente passa algumas situações que a gente não compreende. Mesmo sabendo que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, tem momentos que a gente passa na vida que a gente fica meio assim perplexo como cristãos. É ou não é? Tem um salmo que Davi, acho que quis expressar isso tão bem, o Salmo 13, ele disse assim, Salmo 13, 1 diz assim, até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Será que você já fez essa pergunta para Deus? Até quando esconderá de mim o teu rosto? É uma indignação de Davi. Mas como que eu estou aqui abandonado? No versículo 2. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Aí no versículo 3 ele fala. Atenta em mim. Ouve-me, Senhor, Deus meu. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Davi estava aqui desesperado. E essas situações, elas passam por diversas áreas da nossa vida. Eu pus algumas aqui: vida pessoal, vida familiar, casamento, enfermidades, vida profissional, finanças, ministério, sua alma, suas feridas, seus relacionamentos. Tudo isso, às vezes, pode gerar até quando, não sei porque que eu estou passando isso, o que está acontecendo comigo. É ou não é? A gente precisa tomar algum cuidado nesses momentos. E eu, como pastor, acompanho muitas vidas, e nós aqui, outros também, a gente vê algumas pessoas nesse momento, e nem nós temos explicações, às vezes, não temos, porque é coisa de Deus, e a gente tem que tomar algum cuidado para a gente não murmurar, não ficar incrédulo, não brigar com Deus, não ser ingrato pelo que Ele já fez, não se afastar da igreja, que é que a maioria faz, qualquer probleminha, irmãos, como é fácil, não veio mais na igreja, como é fácil sair da igreja, cara, você não fala assim no emprego, briguei com o chefe, eu não vou mais para o emprego, brigou com o gerente de banco, não pego mais meu dinheiro lá, mas na igreja é uma facilidade, não vou mais, é engraçado isso, para não ser triste, não se isolar, então, alguma coisa que a gente tem percebido e visto nesse tempo aí de dificuldades. Diante desse cenário, diante das dificuldades que a gente vê as pessoas passando, que eu estou passando, que eu já passei, todos nós aqui, ninguém pode se eximir dessas dificuldades, ou está passando, já passou, vai passar, faz parte da vida. Eu queria compartilhar com vocês três passagens bíblicas, vou ler as três, depois a gente vai ver o que elas têm de comum entre as três, e aplicar para nós orarmos juntos aqui, amém? Queria que o Gabrielzinho colocasse aí o primeiro slide. Mateus 8. Mateus 8, 23 a 27. Vou ler para vocês. Não vai estar lá na tela. Na tela vai ficar essa tempestade aí. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. Guarda essa palavra, tempestade tão grande. Que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. E os seus discípulos aproximando-se o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo, que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Passagem dos discípulos com Jesus no barco e a tempestade. Põe a próxima, Gabriel. Vamos ler Jonas? Abre aí Jonas. Ou clique aí Jonas. Jonas 1. Deixa eu ver se tem uma aguinha aqui. Jonas 1, de 1 a 5. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, e diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez o mar uma... Está escrito aí? Uma grande tempestade. E o navio estava para se quebrar. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão, deitou e dormia um sono profundo. Aí vamos ler o versículo 12 de Jonas 1. E lhes disse: levantai e lançai ao mar. Ao mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, no versículo 14, então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereceremos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Versículo 15, levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Vamos ler agora outra passagem. Agora eu vou ler na versão NVI aqui. Põe o próximo, Gabriel. Paulo estava preso, e ele estava sendo transportado para a Itália, num navio com outros presos e com soldados. E, obviamente, que naquela época o mar era o mesmo, os ventos eram os mesmos, mas as embarcações não eram as mesmas de hoje. Então, as dificuldades de atravessar o mar eram grandes, era muito difícil. Qualquer ventinho não era uma coisa tão simples. E Paulo falou: olha, melhor a gente não ir, tal, mesmo ele sendo prisioneiro, ele era chegado do centurião lá, melhor não ir. Mas foram. Então vamos ler aqui no versículo 13, até o 26. Acharam nas suas Bíblias? Se não achou, vou tentar ler aqui com calma para você entender. Versículo 3, Atos 27. Começando a soprar suavemente o vento sul, estou lendo aqui agora na NVI, tá? Eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte chamado Noroeste. Ou, na Bíblia corrigida, está Euroaquilão, que é um vento forte. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias continuou a bater-se sobre nós uma grande... Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, eles estavam em jejum, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não ir, não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida e de todos que estão navegando com você. No 25. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus e acontecerá de modo como foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Parar por aqui. Bom, irmãos, pode deixar aí por enquanto. Uma pergunta difícil. O que as três passagens têm em comum? Parabéns. Tempestade. Tem mais uma coisa que ela tem em comum. Hã? Não, tempestade é violenta. Não tem tempestade mansa. Hã? Não. O barco. As três tinham um barco, um navio. Certo? Então, as três tinham tempestade e as três tinham o barco. E as três têm uma lição que Deus e Jesus queriam ensinar para esse povo aqui, para nós. Então, eu posso dizer que tempestade, eu queria colocar aqui a tempestade como a figura de situações da vida que nós passamos. Pode ser? Dá para encaixar? Você vai ver daqui a pouco que eu vou te dizer o que é o dicionário, você vê que encaixa. Pode acreditar que dá. Então, tempestade é as situações que nós vivemos, ou passamos ou vamos passar. Aquela tribulação. E o barco? O que poderia representar o barco? Se a tempestade é a figura do que nós vivemos, se o barco está na tempestade, o barco pode ser? Eu. O barco sou eu. Amém? Então eu, vivendo no meio de uma tempestade. E o que Deus quer nos ensinar no meio de uma tempestade? Talvez Ele queira ensinar alguma coisa para nós. Amém? Põe o próximo. Então a palavra de hoje é tempestade. O que eu preciso aprender? Agora ficou mais difícil, agora tem homens cultos aqui, agora já foi minha pregação. Faz de conta que eu não vi os senhores. Faz de conta que eles não estão ali. Vou pensar que é segunda-feira aqui e está lotado. Então, irmãos, nas três passagens, de Jesus com os discípulos com Jesus no barco, Jonas no barco e Paulo indo para a Itália no barco. As três têm tempestade e as três têm o barco. Então a figura da tempestade são as situações da vida que nós vivemos e o barco sou eu. O que Deus quer nos ensinar? O que nós podemos aplicar com essas três passagens na nossa vida? Deixa esse aí. Tempestade, o que eu preciso aprender? Eu fui no dicionário, como sempre, que é um cara culto, o dicionário. Eu fui lá. Se perguntar você o que é tempestade, do ponto de vista da natureza, talvez você saiba resolver, mas eu vou ler o que está no dicionário. Perturbação atmosférica violenta, geralmente associada a chuva forte, ventos fortes, granizo, trovões, raios, e depende do lugar, até nevascas. Isso está no dicionário, é uma tempestade. Agora, uma coisa que eu não sabia, talvez você saiba, mas eu não sabia, que tem um outro significado, não é tão nessa linha comum, um outro significado de tempestade que eu não sabia, que está no dicionário. Diz assim, tempestade, que é algo mais pessoal, grande perturbação, agitação do espírito, é o dicionário que diz isso, agitação moral, perturbação de sentimentos. Está ficando mais, está captando a ideia? Então quando a gente fala em tempestade do ponto de vista natureza, é uma coisa assim mais assistida, você vê, você não tem muito o que fazer, se você está nela, você só está olhando. Mas quando você fala de tempestade, desse ponto de vista, grande perturbação, agitação do espírito, agitação moral, perturbação de sentimentos, ela fica um pouquinho mais próxima da minha vida. Concorda? Então eu poderia falar tempestade igual, perturbação igual, agitação. Agora, é saber o que Deus quer nos ensinar com essas três passagens que colocou no meu coração e talvez de outras pessoas já. Então vamos voltar para os discípulos no barquinho. Quer pôr de novo lá? Volta lá para o primeiro, só para deixar a imagem. Mais um. Vamos voltar para esse texto aí, de Mateus 8, que é Jesus com os discípulos com Jesus no barco. Está em três evangelhos essa passagem. Mateus, Marcos e Lucas. Pergunto para vocês, os discípulos estavam sozinhos no barco? Não. Jesus estava com eles no barco. Amém? Barco sou eu, lembra? Então Jesus está comigo. Alguém tinha feito alguma coisa de errado naquele barco? Eles receberam uma instrução de Jesus. Ó, entra aqui e vamos para outra banda. Não. Se você tem dúvida, depois você lê lá. Não fizeram nada errado. Eles obedeceram uma instrução de Jesus. Entra aqui e vamos para outra banda. Para outra margem. Então não fizeram absolutamente nada. Passemos para outra margem. Está isso em Marcos. Então aqui eu já posso concluir que mesmo eles obedecendo uma instrução e Jesus com eles no barco, eles experimentaram uma grande tempestade. Ou seja, uma grande perturbação, uma grande agitação. Aí me surgiu uma pergunta, será que Jesus queria ensinar algo para os seus discípulos com essa passagem? Pensando no futuro deles? Eu quero crer que sim. Veja que interessante nos três evangelhos. Em Mateus 8, ele fala assim, Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Já em Marcos 4, ele fala assim, por que sois tímidos, ainda não tendes fé? E no Lucas 8, ele fala, então lhes disse, onde está a vossa fé? Eu acho que Jesus estava aqui treinando, preparando, capacitando, instruindo os seus discípulos. No meio de uma grande perturbação, de uma grande agitação. Bom, e como é que eu aplico isso para a minha vida? Que eu sou um cara prático, eu quero aplicar para aquilo que eu possa usar para a minha vida aqui. O que será que Deus quer ensinar com essa história para mim? Onde eu posso aplicar isso na minha vida, essa mesma história? Você está passando uma tempestade e não fez nada errado. Você não fez nada de errado, mas tem alguma coisa acontecendo que você não entende, não compreende. Não tem razão para isso acontecer. Porque você não fez absolutamente nada de errado. Você tem consciência disso. Você não deveria perguntar, ou eu não deveria perguntar, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essa grande tempestade que eu estou passando? Estou fazendo tudo certinho. Será que Deus não está nos treinando? Será que Deus não está acrescentando fé na nossa vida? Será que Deus não está nos capacitando para aguentar o tranco do que vem depois? Será que Ele não está te dando mais músculo espiritual para levar a um lugar que você vai e você ainda não sabe? Será que Ele está te amadurecendo na batalha para coisas maiores? O que será que Deus quer nos ensinar? O que será que Ele quer desenvolver em mim? Eu pus aqui, fé. Comigo, quando me converti, foi assim que eu ganhei fé. Foi passando por muitas, porque eu não tinha fé. Eu era um cara materialista. E Deus foi me mostrando a fé na base do tranco. Será que Ele quer te ensinar mais dependência dEle, por causa dessa tribulação que você está passando, que você não fez nada de errado? Será que Ele quer te ensinar mais paciência, mais perseverança, para continuar na caminhada? Será que Ele quer te ensinar mais ousadia, tirar o teu medo, a tua timidez? Mais autoridade em nome dEle? Mais confiança nEle e menos em você? O que será que... Então a pergunta não é até quando, como Davi fez... É, Senhor, eu não fiz nada de errado. Então, o que o Senhor quer me ensinar? Eis-me aqui. Onde Davi foi treinado para ser levantado como rei? Foi lá no deserto, enfrentando leão e urso. Se a gente quiser ser um cristão frutífero, nós temos que ser treinado, capacitado, amadurecido. Isso não é... nos sentado, isso é na vida real. Deus vai preparando isso na caminhada. Tem uma, essas mensagenzinhas de WhatsApp que eu guardei aqui, eu ia pôr, mas não deu tempo. Diz que um mar calmo não produz um bom marinheiro. Um mar calmo não produz um bom marinheiro. Então, às vezes, as tempestades vêm na nossa vida para produzir um melhor cristão, para você depender mais de Deus, para sair da tua razão, do teu conforto. De depender do outro, do pastor, seja de quem for, do dinheiro, da saúde. Aí Deus vai te preparando. 1 Pedro 4,12 diz assim, amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegrei exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Disso antes glorifique a Deus com esse nome. Amém? Então, isso aí. Depois nós vamos orar no final sobre essa tempestade. Talvez você esteja passando por ela. Vamos voltar agora para o próximo. Então, Jonas, Deus deu uma ordem. Jonas desobedeceu, foi para o meio do navio, veio a tempestade, descobriu que era ele, jogar no mar, a baleia engoliu. Isso aqui é resumir uma história rápida. Mas eu já li lá. Pergunta, quem deu a instrução para Jonas? Foi a Igreja Cristã da Família? Foi Pastor Paulo? Quem? Quem? Deus. Deus é uma autoridade. Amém? Ele obedeceu essa instrução? Não. Qual o resultado dessa desobediência? Uma grande tempestade. A tempestade veio só na vida dele? Quem mais sofreu com ele? Todos que estavam naquele barco. Amém? Então aqui existe uma relação de causa e efeito. Causa, instrução de uma autoridade não obedecida. Efeito, tempestade na vida dele e de todos que estavam junto com ele. Essa é a história. Agora vamos aplicar para nós. Quem são as autoridades da nossa vida? Pus algumas aqui. No reino de Deus, Jesus é uma autoridade sobre a nossa vida, amém? Na família, os pais são autoridade sobre os filhos, amém? Eu ia pôr aqui, marido é autoridade sobre a minha mãe, mas falei, melhor não pôr hoje, né? Mas já falei. Então, mas eu não pus aqui na minha pauta, então eu não considero essa fala. Tira aí da escrita. Na saúde, quem que é uma autoridade? Os médicos. É uma autoridade sobre você na saúde. E na escola, na faculdade, quem é uma autoridade? Os professores. E na tua profissão, no teu trabalho? O teu gestor, o teu chefe, o teu patrão é uma autoridade. E na igreja? Os pastores, o teu discipulador, são as autoridades, o teu líder de ministério é uma autoridade sobre você. Amém? Quando eu desobedeço uma autoridade, dependendo da instrução que foi dada, em que ramo que foi dado, eu trago um prejuízo para mim, ou melhor, eu trago uma tempestade para mim e para todos que estão ao meu lado. Um exemplo, pus aqui. Filha, não namora esse moço, ele não é bom, não é da igreja. Se bem que até da igreja está perigoso hoje. Precisa tomar cuidado. Não está tão simples assim não, viu? Vocês aí, calma, Bárbara. Não namora. Não, pai, é gente boa, tal, parece grávida. Já fui logo pros finalmente. Essa tempestade vai ficar só com aquela menina de 16 anos grávida? Vai vir para o pai, para a mãe, para as avós, para a família, para a igreja. Virou uma tempestade para um monte de gente. Filho, ó, você já namorou, não ficou grávida? Beleza, mas acho que não dá para casar. Não é melhor, veja bem esse moço, essa moça, tal. Casou. Casou. Aquela festa bonita na igreja, o pastor pregou, depois tem a música do mundo no final, tal, aquelas coisas todas. É, começa com Deus e termina não sei com quem, né? Os casamentos de hoje. Casou, separou. Essa tempestade é de quem? Só dele? Dela? É do pai, é da mãe? Problema. Eu sou o teu chefe. Ô, seu Gobian, o senhor está chegando muito atrasado. Não, não é no culto, não. O senhor não está vindo todo dia, o senhor está atrasado, não. O senhor está... O que é? Ah, seu Paulo, é o ônibus, está demorando muito. Mas o senhor faz 6 meses que o ônibus está demorando muito. O senhor vai perder o emprego, o senhor é casado, o senhor tem filhos. Vai ter ainda, não sei. O senhor tem filhos, o senhor está bom, perdeu o emprego. Porque é relaxado, acorda tarde, dorme tarde. Né? Essa tempestade vai ficar só com ele? A esposa dele, se tiver filhos, para o filho dele. E assim vai, para a igreja. Então, quando alguém desobedece uma autoridade, ele traz uma tempestade, não só para ele. Diferentemente, quando Deus está tratando aquela pessoa, então Deus vai tratar aquela pessoa, como no caso dos discípulos. É para eles o tratamento. Aqui não. Quando a gente desobedece uma autoridade, vem uma tempestade, vem uma perturbação, vem uma agitação, que não fica só na tua mão. Fosse bom, cai para o pastor, cai para não sei, cai para o líder ministério, cai para o pai, cai para a mãe, cai para o chefe, cai para a esposa, cai para o casamento. É ou não é, Nazário? Vamos ler Romanos 13, de 1 a 3. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades, desde que ela não seja Dilma. Não, estou brincando. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E o que resiste estarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Está numa outra versão, né? Agora, meu irmão, vamos voltar para Jonas. Sabe como Deus trata essa tempestade da desobediência? Está lá no Jonas 1, 15 e 16. Como é que ele tratou isso? Jogou ele, descobriram, jogaram ele para fora do barco e o grande peixe, a baleia lá, pegaram ele. E ele ficou dentro das entranhas do peixe. Imagina ficar dentro do... Você come uma coisa que não cai bem, você não fica com aquele subindo e descendo, aquela azia. Você imagina estar dentro do estômago de um grande peixe. Devia estar desconfortável para ele ali. O cheiro, o mau gosto, né? Dá até um asco assim. Às vezes, meu irmão, Deus tem que pôr você dentro de um lugar desse para tratar você. E a gente ora para Deus pôr. Né? A gente tem uns casos que merece. Pronto. Porque a igreja às vezes é muito boazinha. E a gente confunde Deus também, que é muito bonzinho, mas Ele é o Pai que corrige. A gente se esquece que Deus é o Pai que corrige. A gente pensa que é só o Pai que abençoa. Então Ele faz descer lá nas entranhas do peixe, lá dentro daquele lugar. Bom, então como é que eu faço para resolver esse problema quando eu estou nessa tempestade? Está aqui no Jonas mesmo. Jonas 2, de 1 a 10. Vamos ler? E orou Jonas ao Senhor, estava lá dentro, 3 dias lá dentro já. E orou Jonas ao Senhor das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu do ventre do inferno e gritei e tu ouviste a minha voz. Olha o desespero desse cara. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e correntes me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou eu diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra, correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou em a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observas e por aí vai. Então ele fez uma oração de desespero. Então Deus às vezes trata, Deus às vezes joga essa tempestade, você está lá no meio de uma tempestade porque você desobedeceu uma instrução, um conselho, uma autoridade sobre a tua vida. E você atraiu uma tempestade para você e para um monte de gente que está em torno seu. Aí vai para lá, tem que orar, tem que clamar, tem que se humilhar, tem que reconhecer que errou. E sabe como é que você não volta mais para esse tipo de tempestade? Jonas responde aqui no 3. Diz assim no 3.1: e veio a palavra do Senhor a segunda vez. Ó, Deus falou, vou dar a segunda vez para ele. A Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que ele disse. O que está escrito no 3 aí? E levantou-se Jonas e foi para Nínive. Quer cessar essa tempestade que você está vivendo? Ou poderá viver um dia? Lembra dessa pregação. Volta para trás e fala: eu errei, peço perdão aqui, tá, me arrependo, me tira daqui de dentro, me tira de sufoco, não aguento mais, não estou nem respirando. Não adianta fazer campanha, não adianta vir no cu de oração e na pequena família, é arrependimento, é reconhecer que errou. Por isso tem gente que vive em tempestade e perturba um monte de gente do lado dela, um monte de prejuízo, que gasta tempo por causa dessa tempestade, porque é desobediente a uma autoridade. Não é submisso, não reconhece a autoridade. Bom, já deu. Terceira passagem. A história de Paulo indo para a Itália no navio. Já li aqui no início. E aí, ele vem de novo uma grande tempestade. Ele está lá como prisioneiro, uma grande tempestade. E fala: oh, pera aí, Deus me deu uma palavra aqui. Ó, se vocês permanecerem comigo, não vai acontecer nada com vocês, só com o navio. Foi isso que nós lemos. Estão lembrados? Vamos ler agora, que fala assim o versículo 31. Então Paulo disse aos centuriões e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. a autoridade de Paulo falando aqui. Aí no 34, agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. No 36, todos se reanimaram e também comeram algo. No 37, estavam a bordo 276 pessoas. E Paulo tinha dito, se vocês ficarem aqui, se não saírem do navio, pode o navio quebrar, mas ninguém vai se perder. E se você ler lá no capítulo, no versículo 44, no final, ele diz assim, dessa forma todos chegaram a salvo em terra, porque aí depois o navio ancorou, bateu, quebrou, eles foram nadando e chegaram todos salvos, porque ouviram o que Paulo disse para eles. Essa aqui também foi interessante que eu pus aqui para a gente aplicar para nós. Paulo era um prisioneiro. Como é que eu aplico para mim isso aqui? Nós somos cristãos. Então eu sou um prisioneiro de Cristo. Eu sou um prisioneiro de Cristo. E eu, como prisioneiro de Cristo, ou por Cristo, eu tenho que ser a boca de Deus, a boca profética, aonde eu estiver, aonde houver uma tempestade, que eu estiver naquele lugar, eu posso ser a boca de Deus para trazer uma palavra de direção. Faça isso, não faça aquilo. Dá para entender isso? Nós somos o sal da terra. Nós somos a boca profética. Isso vale para a tua família, não crente, vale para a tua escola, vale para o teu trabalho, vale para o teu ambiente de condomínio. Você é o crente, você é o prisioneiro de Cristo, que está havendo uma tempestade acontecer do teu lado. Você fica omisso. Deus quer que você abra a boca e diga, pá. Eu pus alguns exemplos aqui. Vamos supor que você veja um casal em brigas, um casal, uma família brigando, se destruindo. Você tem condição de dizer para eles, tem solução para o teu casamento. Tem solução para o teu casamento. Você já fez o MMI, já fez Mulher Única, já fez Mulher... Você tem condição, você tem condição de chegar e falar, vem aqui, tem condição para o teu casamento. Eu conheço solução para o teu casamento. Você não pode viver essa tempestade e ver isso aí pegando fogo e cruzar os braços, fingir que não é com você essa história. Você é o prisioneiro que está nesse barco e que está no meio de uma grande tempestade. Deus quer usar você. Você vê um pai, uma mãe, não sabendo educar os filhos, fala assim, eu sei que a Bíblia diz que tem uma maneira de Deus para educar os filhos. Se você quiser, eu te ajudo. Você é a boca para isso. Tem alguém enfermo? Você tem autoridade para ir lá no meio dessa tempestade, impor as mãos, ir lá, ungir com óleo e declarar cura sobre aquela vida. Não depende do pastor nem da igreja. Depende de você como cristão. Crê nisso. E a hora que você viver essa experiência, você vai ver como é boa. Você conhece um drogado, um viciado? Estamos aí, né, Paulo B., tentando. Com meu cunhado. Irmão da minha esposa. Está lá numa batalha de álcool terrível. E estamos dizendo para ele, tem solução. Tem solução. Tem solução. Finanças. Você conhece alguém que está vivendo uma tempestade, uma grande perturbação, uma agitação por causa de finanças? Você olha, se você administrar o seu dinheiro da maneira que Deus te ensina, tua vida pode mudar. Dá para entender que não precisa espiritualizar uma coisa, é uma coisa prática no teu dia a dia que está perto de você, que você pode fazer igual Paulo fez, se vocês ficarem comigo, ninguém vai morrer. Você pode dizer para alguém que não tem mais esperança nenhuma, Jesus ama a tua vida. Como ninguém ama? Não, Jesus ama, me amou, te ama. Uma palavra dessa pode mudar a vida de uma pessoa. Você pode dizer como Pedro e João disseram, não tem ouro nem prata, não tem mais assim, eu te digo, levante e anda. Sai dessa prostração, dessa mesmice que você está vivendo. Eu te digo, dá para você levantar e andar. Não, não dá, dá. Me segue. Vem comigo. Dá para entender, irmãos? Três tipos de tempestades que eu coloquei aqui. Uma dos discípulos, volta lá, agora vai para o próximo. Isso, deixa aí. Uma dos discípulos, que talvez você não fez absolutamente nada de errado, e Deus quer te capacitar, te melhorar, te amadurecer, te dar crescimento, te dar fé, te dar músculos. Por isso você está passando essa tempestade. Então não murmure, não reclame. Busque de Deus, Senhor, eu quero aprender mais rápido. A outra de Jonas, você desobedeceu uma autoridade. Você tem dificuldade em ser submisso a uma autoridade. Vai atrair uma tempestade para a tua vida e um prejuízo para um monte de gente que está do teu lado. Reconheça rapidinho, volte para trás, peça perdão, se humilhe. Para que venha a paz de novo, venha a bonança na tua vida. E a terceira tempestade, você está só lá como prisioneiro de Cristo, para dar uma palavra de Deus naquele lugar, para ser a boca de Deus naquela, a boca profética, a boca de autoridade, para declarar, pare, cesse, cure. Amém até aqui? Nós vamos orar já. Já estou quase acabando. Mas tem uma que eu não coloquei aí, como eu falei que tinha três passagens, mas tem uma outra que eu achei legal. Eu vou falar para vocês rapidinho. Elias era um homem de Deus, um profeta, e ele profetizou que não choveria durante 3 anos e meio, e não choveu durante 3 anos e meio. Depois ele veio e falou que ia chover, e a chuva veio. E essa chuva era importante, porque havia seca. Então imagina a chuva num lugar de seca, como ela vem, ela traz prosperidade, ela traz vida, ela traz um monte para a economia, para tudo. Porque a chuva irriga os animais, para a plantação. Então ele falou, ó, vai chover, vamos abrir. Só que antes de chover, abra aí em 1 Reis 18. Primeira Reis 18, é a história de Elias com Acabe. Aí ele diz assim no 18:41, diz assim, acharam aí Elias 18:41, então disse Elias a Acabe, sobe, come, bebe, porque há ruídos de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse, torna lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe, diz a Acabe, aparelhe o teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. Agora o 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram. Como é que está na tua Bíblia aí? Isso? Ficaram negros. Com nuvens e ventos e veio uma grande chuva. Uma grande tempestade, uma chuva forte. Põe a próxima. Essa devia ser a cena lá que aconteceu. Então, uma outra aplicação que veio no meu coração aqui, irmãos. Para nós. Talvez, irmãos, antes de um milagre, antes de uma bênção, antes de uma promessa acontecer na nossa vida, talvez em alguns momentos da nossa vida, o céu fique mais preto do que antes. Parece que a coisa piorou antes de vir a bênção. Dá para entender isso? Às vezes piora para melhorar. Que é o discurso do pastor Paulo para o Brasil. Acho que vai piorar para melhorar. Acho que nós estamos assim. Então, irmãos, às vezes, na nossa vida, pode acontecer do céu ficar negro. E dá medo se olhar para um céu desse. Mas pode ser o prenúncio, pode ser a notícia de que um milagre, de uma bênção está chegando na tua vida. Amém? Então não murmure, não reclame, busque passar, busque o conselho em alguém maduro para entender, ó, o céu ficou preto, vai ficar mais, mas vai melhorar daqui a pouco. Não se assuste não, isso aí vai passar. Agora, se você for para uma criancinha espiritual perguntar, ai meu Deus, vamos entrar embaixo da cama aqui, porque vai chover, meu Deus, vai acabar o mundo. Depende com quem você vai se aconselhar, vai buscar orientação. Essa tempestade é de bênção. Essa tempestade é de prosperidade. Mas às vezes ficou pior, para melhorar. Eu queria orar com vocês agora. Não sei se a Thaís está aí. Alguém aqui, a Thaizinha está aqui? Põe o próximo slide. Isso aí. Essa figura é legal. Vamos orar? Eu não vou chamar aqui na frente, porque aqui o ambiente não ajuda muito, mas eu queria Queria que você fechasse um pouquinho os teus olhos. Acho que você conseguiu entender. Espero. Você conseguiu ou consegue reconhecer alguma dessas tempestades na tua vida? A da capacitação, que você não fez nada de errado. E agora você entende, puxa, então o Senhor está me capacitando, está me ensinando, está me melhorando, está me acrescentando dependência, paciência, perseverança, ousadia, autoridade, está destruindo meus ídolos. Se você está nessa tempestade, glorifique a Deus. Agora, talvez tenha gente aqui, e eu acredito que talvez não sejam poucos, a tempestade de Jonas. A tempestade daquele que não reconhece uma autoridade. Tem dificuldade em ser submisso a uma autoridade, a uma ordem. Lembra das autoridades sobre a tua vida. Quer um conselho? Se arrependa, se humilhe diante de Deus, peça perdão para aqueles que você prejudicou, seu entorno, seu pai, sua mãe, seu patrão, seu pastor, seu líder, seu, enfim, seu vizinho. Só assim a tempestade vai passar. Talvez você esteja vivendo a tempestade de Paulo, como um prisioneiro de Cristo. Tipo aqueles caras que passam, vê um acidente de trânsito, vê o cara na rua, e é mais um que passa olhando. Mas quem sabe Deus está querendo que você pare e diga lá, levante e anda. O pastor Paulo declarou lá no encontro de ministros, loucuras para Deus. Vamos ser mais ousados para Deus. Não seja omisso como prisioneiro de Cristo. Não seja tímido, porque não vai herdar o reino. Não fuja daquilo para o qual Deus te colocou naquela situação. Declare com a sua boca, profetize com a sua boca, como Ezequiel profetizou sobre os ossos secos. Talvez o teu céu ficou mais negro, parece que agora acabou, meu mundo caiu, mas é uma pequena nuvem que está vindo lá, meu irmão. A chuva vai chegar na tua vida. Dá mais um tempinho, busca conselho com quem pode te ajudar. Feche teus olhos. Vamos orar. Senhor, nós precisamos aprender mais contigo. Se a tempestade são perturbações, agitações, se o barco é a minha vida, olhando para essas três histórias, três passagens, talvez eu me encaixe em uma delas, ou mais de uma. Mas eu preciso, Senhor, compreender em qual eu estou, para que eu possa tirar proveitos, para que venha a bonança. Porque em todas elas, a bonança veio depois. Então, Senhor, se o Senhor está me capacitando, se o Senhor está me adestrando, se o Senhor está me treinando, se o Senhor está me fortalecendo, se o Senhor está me preparando melhor para enfrentar e para galgar coisas maiores, tanto no reino como na vida, perdão se eu não estou entendendo. Talvez hoje, a partir de hoje, eu consiga olhar com um pouquinho mais diferente essa tempestade que está sobre a minha vida. Porque o Senhor está no barco comigo, eu não estou sozinho. O Senhor está comigo no barco, o Senhor está comigo dentro de mim, eu sou templo do teu Espírito e estou passando essa perturbação, essa tempestade. Me adestra, Senhor, me dá mais fé, me dá mais paciência, mais perseverança, mais ousadia, mais autoridade. Destrói os ídolos que eu tenho dentro de mim. Mais dependência de ti, Senhor. Eu preciso mais disso. Talvez eu não compreenda, mas perdoa a minha imaturidade, perdoa, Senhor, aquilo que eu não alcancei ainda, mesmo andando e estando com o Senhor já há algum tempo. Não é simples, mas como está lá em 1 Pedro, se sofremos por causa de ti, devemos glorificar o teu nome, Senhor. Senhor, E se eu estiver passando a tempestade de Jonas? Recebi uma instrução, uma ordem, um aconselhamento, mas fingi que não era comigo. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Isso causou uma tempestade na minha vida, na minha família, nas minhas finanças, no meu trabalho, no meu ministério, na minha saúde, na minha igreja, no meu lar, no meu casamento. Senhor, eu preciso me arrepender. Eu estou tentando de todos os jeitos, mas falta o ar. Eu ainda estou dentro da baleia, estou dentro do estômago dela. Mas eu quero clamar aqui hoje, a oração de Jonas, a oração do desespero, a oração da entrega, a oração da humilhação, a oração do reconhecimento, para que caia a soberba, para que caia o orgulho, para que caia a razão própria, e o diabo seja envergonhado, e eu seja livre daquilo que tem me maltratado. Talvez os prejuízos já não possam mais retornar. Aquela monte de coisa que eles lançaram no mar, não dava mais para recuperar. Mas ainda é tempo de talvez salvar coisas que não precisam ser jogadas ao mar. Então, Senhor, me ensina a ser mais humilde. Me ensina a ouvir verdadeiramente os conselhos das autoridades que são sobre a minha vida. Ensina-me, Senhor, a não ficar justificando, atirando o cisco do olho do outro quando eu tenho uma trave no meu. Eu quero hoje sair dessa tempestade. E se for preciso pedir perdão para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para o meu pai, para minha mãe, para o Senhor Deus, talvez para o meu patrão, para o meu líder de ministério, para o meu pastor, para os meus vizinhos que eu causei tanto estrago. Senhor, eu não quero ser tímido nem omisso. Quero ser sal da terra. Quero ser luz do mundo. Senhor, se eu estiver como prisioneiro de Cristo, vivendo ao lado de uma tempestade, no barco comigo pessoas que vão depender da minha palavra, que vão depender da minha postura, que vão depender da minha ousadia, que vão depender da minha fé em Ti. Senhor, eu não posso me omitir. Então eu quero fazer loucuras em Teu nome, para o Teu reino, a favor dessas vidas. Senhor, no final das contas, aqueles 276 foram salvos. Senhor, nós estamos falando de multiplicação, de colheita, de evangelismo. Então, se eu sou o Teu prisioneiro, Senhor, eu tenho uma palavra de salvação, de libertação, de cura, de restauração, de providência, porque eu já ganhei também essas palavras um dia. Então, Senhor, mostra-me, Senhor, para que eu não fique apenas sendo mais um espectador da tempestade, como a maioria é, porque não tem respostas para ela. Mas, Senhor, se eu estou Teu servo, estou vivendo uma tempestade, e ela não é minha, mas eu estou do lado dela, eu vou ser a Tua boca, a boca profética, a boca do amor, a boca da palavra de Deus, a boca de restauração, a boca de ousadia, os braços de amor para aquela vida, para aquela pessoa. Me ajuda, Senhor, a dizer: ossos, haja vida, haja carne, haja espírito. E mesmo, Senhor, diante de tudo isso, às vezes o céu fica muito escuro. Não enxergo mais nada. E parece que quanto mais eu faço, mais eu vou. Parece que as coisas pioraram. Mas se eu estou orando, se eu estou clamando, talvez seja o tempo de que minha bênção está vindo. Há uma pequena nuvem vindo ali. Não é hora de desistir, não é hora de desanimar, não é hora de largar a mão do arado, não é hora de sair da igreja, não é hora. É hora de permanecer firme ali. Porque a minha bênção vai chegar, a minha promessa vai vir, o meu milagre eu vou testemunhar. Os céus ficaram negros, mas depois dele, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz a tua palavra. Então, Espírito Santo, colocamos isso na tua presença nessa noite. Que o Senhor nos ajude a continuar caminhando, a continuar não desanimando, não desistindo. Porque como diz a tua palavra, um ao outro ajudou, e ao teu irmão digo, esforça-te. Precisamos um do outro, caminhar um com o outro, não ande sozinho. Não busque conselho naqueles que estão abaixo de você, porque os conselhos não serão bons. Busque ajuda naqueles que têm experiência, maturidade. Não dê ouvidos para aquilo que o diabo fale, mas abra os teus ouvidos para aquilo que Deus quer falar. Busque na palavra, busque no conselho. Nós entregamos esse culto, essa palavra, e para que ela produza, seja semeadura e colheita na vida dos meus irmãos, na minha vida, na tua igreja, Senhor. Eu te louvo por isso, em nome de Jesus. Amém.